Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, 22 de novembro de 2025. E nós aqui estamos sempre naquela expectativa de que as coisas boas continuem acontecendo na sua vida. Semana passada, nós repercutimos aqui a vinda do presidente da Contar, o Gabriel. E foi um programa bem dinâmico, né? Muito interessante, das visitas que ele realizou aqui. E eu gostaria de conversar com o Sérgio Pometo antes de conversar com o Jefferson Vanzetto, técnico agrícola, que vai falar sobre seguro agrícola. Aguarda aí, tem informação, tem situação que era para acontecer, não aconteceu, e como é que fica agora, né? Sobre a subvenção federal em relação ao seguro agrícola. Mas, Sérgio, e da visita do Gabriel da semana passada, seja bem-vindo, uma ótima tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde ao Jefferson também, nosso técnico agrícola, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Por parte da subvenção do governo, que o Jefferson vai falar depois, uma verdadeira palhaçada do governo, o que está fazendo com a agricultura familiar, principalmente. Até porque nós não vamos falar aqui dos grandes, ou do pessoal do agro, aí, porque nós não somos do agro, né? Mas o que está fazendo aí é uma verdadeira palhaçada. Você gasta milhões aí para fazer uma COP30 para discutir a questão do meio ambiente e se esquece do produtor que produz alimento. Essa é a grande verdade. Mas daí vamos deixar para o Jefferson, ele que conhece muito bem, sabe muito melhor do que eu a questão do seguro agrícola. Mas com relação aí à questão da vinda do Gabriel para cá, como nós gravamos na quinta-feira, né, aquele programa passado, depois nós visitamos a empresa da agropecuária Esquio aqui em Vacaria. E uma coisa que chamou a atenção, Bonese, e que a gente precisa fazer uma reflexão até, é com relação à falta de pessoas para trabalhar nos packing, principalmente mulheres. A agropecuária Esquio, ela tem aqui na saída para a Lagoa Vermelha 4 máquinas paradas de classificação de maçã, porque não consegue mulheres para trabalhar.
4 máquinas?
4 máquinas.
E daria conta de quantos empregos?
Hoje, em torno de 250 mulheres para trabalhar. Não tem gente. E naquela empresa lá na saída para Lages, da Skill Ruby Fruit, eles têm mais uma máquina parada que precisaria em torno aí de umas 70, 80 mulheres para trabalhar. Também não consegue.
Em torno de 350 vagas.
Em torno disso, né? Isso que agora, né? Então imagina se desse uma safra grande, né? Que eles tivessem muito mais maçã do que eles teriam agora, onde é que eles buscariam esta mão de obra? E aí a conversa que a gente teve, inclusive com outras empresas aqui de Vacaria, é de que vai ter que vir mão de obra feminina, inclusive de outros países, para trabalhar aqui em Vacaria.
Mas o que acontece que não tem na cidade?
Olha, a gente precisa falar aqui um pouco também na questão assim, ó. Acho que o governo falha em muitas questões, é a questão das bolsas que tem hoje, né? Os vales que tem, vale gás, vale isso, vale aquele outro. E aí, pelo baixo salário que a gente tem aqui ainda na nossa categoria, eles preferem ficar recebendo essas bolsas, essas vantagens que tem do governo, e preferem receber isso e não vão trabalhar, porque elas compensam. Quer dizer, eu vou trabalhar então para receber quase a mesma coisa? Não, vou ficar em casa e vou ficar recebendo então essas vantagens que o governo fornece e não vou trabalhar. Infelizmente é isso que está acontecendo. Então acho que cabe ao município de Vacaria também, porque pela triagem passa pelo município, né? Principalmente pela assistência social, dar uma olhada nisso, né? E chamar atenção aqui, principalmente para os vereadores também, que pensem nisso, né? De fazer um pente fino, quer dizer, será que todos os que estão nessas bolsas, recebendo essas vantagens, precisaria disso? O que nós ouvimos aí conversando com as empresas é que tem gente aí recebendo que não deveria estar recebendo, né? Precisaria estar trabalhando e não estar recebendo essas vantagens do governo, principalmente do governo federal. Então, acho que o pessoal precisa se alertar, olhar isso, né? E a gente ouviu também comentários aí dizendo o seguinte: não, mas aí é questão política, né? É, são vantagens políticas que as pessoas estão recebendo para futuramente poder depois se beneficiar com os votos. Então, assim, ó, acho que eu estou fazendo aqui até uma denúncia, né? Mas eu acho que o pessoal precisa rever isso. Até porque, senão, daqui a pouco, essas empresas têm que buscar no Paraguai, na Argentina, mulheres para poder trabalhar nas câmaras aqui nos PAC.
E quem desejar ocupar essa vaga de trabalho, como é que faz?
Ah, tem que ir nas empresas, né? Tá todo mundo pedindo aí, principalmente agora, a partir de janeiro, que começa a nova safra. E, claro, a gente sabe, né, que o nosso piso também não é dos melhores. Agora, se tu for comparar com outras categorias, hoje nós temos um piso aí quase que igual aos comerciários e outras categorias aí. Então, também não é ruim assim o nosso piso da categoria aqui, né? Então, é só ir nas empresas aí que estão todo mundo contratando, já se preparando aí para a próxima safra a partir de janeiro.
E a respeito de safra, né? Como vem o pessoal de fora e tem as informações, que levam daqui bastante dinheiro, né?
Com certeza. Eu recebi agora, esta semana também, uma informação...
Através da remuneração, importante.
Exato, do Dr. Jefferson, que é o procurador do Ministério Público do Trabalho do Mato Grosso do Sul. Só para a região sul aqui deverão vir em torno de 40 mil indígenas do Mato Grosso do Sul. Então, poxa, mas será que não tem mão de obra aqui? Quer dizer, tem que vir 40 mil indígenas só do Mato Grosso do Sul para colher maçã aqui entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e aí nós estamos deixando dinheiro ir embora daqui, quer dizer, fora argentinos, paraguaios e outros, né, venezuelanos que estão aí na região. Claro, nós não somos contra essas pessoas virem buscar seu sustento aqui. Agora, precisaria que nós aqui pudéssemos girar esse dinheiro aqui na nossa região mesmo, né?
Ia fortalecer bastante.
E claro, com certeza, isso ficou bem claro para o Gabriel, e saiu daqui extremamente preocupado com isso, né? Da falta da mão de obra e algumas coisas também que a gente precisa rever, inclusive da própria legislação trabalhista, previdenciária e também com relação à segurança e saúde dos trabalhadores.
De modo geral, isso aí, então, que restou da vinda do Gabriel.
Exatamente. E eu acho que valorizar, né, e agradecer as empresas aí que abriram as portas aí para a gente visitar, conversar, entender melhor também, claro, não para mim, né, porque a gente conhece, mas principalmente para ele como diretor e presidente da confederação, entender melhor como é que funciona esse processo aí. E dizer que, além também do setor da maçã, o Gabriel, juntamente com o Jefferson, percorreram aí Monte Alegre, Campestre da Serra também, olhando um pouco a agricultura familiar, que muitas vezes contrata também, principalmente na época aí da colheita da uva e de outras frutas que tem aqui na nossa região.
Tudo bem, Sérgio. Vou começar conversando com o
Jefferson. Vamos lá, então. Eu acho que é interessante nós ouvir o Jefferson.
Esse assunto é preocupante, inclusive.
Claro que sim, né? E inclusive essa semana a gente teve uma reunião da COETRAE, muito preocupados assim no sentido, tá, mas e essas pessoas que vêm de outros países, como é que eles vêm, qual é a documentação, aonde eles ficam, de que forma eles vêm trabalhar, tá todo mundo preocupado com essa relação de trabalho, emprego e enfim, aí como é que esse pessoal chega para cá.
Tudo bem, Sérgio, conversar agora então com o Jefferson Vanzetto, técnico agrícola do STR de Vaqueiro e Muitos Capões. Falávamos no início do programa acerca desta questão da subvenção federal em relação ao seguro agrícola, Jefferson. O que está acontecendo, hein? Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde, Sérgio, boa tarde a todos os ouvintes. É o seguro agrícola, Bonese, ele é um programa do governo, tá? Quando o produtor ele faz a opção de fazer o seguro da sua produção, da sua área, vamos supor, tu tem um pomar de maçã, tu pode assegurar ele, um pomar de uva, uma parreira de uva, e ele tem essa opção dentro do seguro agrícola. O produtor trabalha, o produtor e seguradora. A seguradora tem o produto e o produtor vai atrás do seguro. Porém, ele tem essa opção de aceitar sim ou não o subsídio do governo. Claro que para o produtor é interessante isso, até porque é 40%. Eu trabalho com seguro desde 2009, comecei quando me formei, comecei como perito agrícola, e sempre teve essa questão da subvenção. E isso era mais, né, Sérgio? Chegou a ser 60%, veio diminuindo para 40%. Esse ano, o valor que o governo falou que ia liberar para o seguro foi liberado uma parte, cobriu algumas apólices de seguro, e agora o restante do valor que o governo federal deveria liberar, não liberou, a seguradora está emitindo os boletos dos 40% mandando para o produtor. Eu entendo isso aí, Bonese, isso aí para mim não é uma política de governo, isso é uma política de desgoverno. Isso aí para mim não é um governo. Nós estamos falando de um setor primário, de produção de alimentos. E aí quando o Sérgio falou do agronegócio, agricultura familiar, aí está pegando todo mundo. Está pegando todo mundo, desculpe o termo, de calça na mão. Porque aí o governo está usando o produtor como uma massa de modelar. O produtor precisa dessa subvenção. Como que tu vai trabalhar hoje? Nós estamos falando em mudanças climáticas, a gente está vendo que estamos tendo muito problema. É granizo, é tornado, é vendaval. Como que tu vai investir altíssimo, independente do que for hoje, o custo de produção hoje está altíssimo, Bonese. Sem tu ter um seguro, sem tu ter um seguro mínimo que seja.
Uma garantia, né?
Uma garantia de produção. Quem que vai investir 100, 150 mil hoje para tu implantar uma parreira, um hectare de uva hoje, para tu não ter um mínimo de segurança? Então, eu acho que essa despolítica, esse desgoverno, isso aí é terrível para o agricultor. Para o agricultor familiar, para o grande produtor, para todo mundo. Nós estamos falando numa subvenção de 40%, que é o mínimo que o governo poderia ajudar.
Coloca numa situação real, por exemplo, assim, hipoteticamente falando. Bom, o Bonese foi lá, contratou seguro, e aí então estava na expectativa que o governo entrasse com essa subvenção de 40%. Então, ou seja, ele já tinha esses 40% empregado em alguma coisa, algum investimento na própria lavoura, inclusive. E agora? Então quer dizer que ele tem que desembolsar isso, já investiu e tem que tirar esse dinheiro da onde, então? Para poder pagar esse seguro.
Para ser bem rápido, Bonese, se tu tinha que pagar 5 mil do teu seguro, o governo iria, tu iria pagar 60% desses 5, não, 10 mil, vamos ser mais prático, uhum. 10 mil, tu iria pagar 10 mil, tu iria pagar 6, teoricamente a subvenção do governo pagaria 4.
Certo.
Tu pagou teus 6 parcelados, tem gente ainda pagando, a seguradora parcela, agora esses 4 mil o governo não vai pagar, você vai ter que pagar. Tem uma outra opção de algumas seguradoras que estão aceitando fazer um endosso na proposta. Tu diminui o pagamento desses 40, teoricamente tu diminui tua cobertura. Então não é viável se tu...
Ou seja, tu fica coberto pelos 60%.
Isso, ou um pouquinho mais, porque tu já vem cobrindo riscos. Uhum. Então como o Sérgio falou no começo, é uma palhaçada. Isso aí, nós estamos falando de produção de alimentos, de agricultura familiar. Aí nós falamos que tem que ter sucessão rural, a gente prega, fica pregando, não, que o jovem tem que ficar na agricultura. Mas vai ficar como?
Como que, com esse apoio todo, né?
Que apoio que tu tem, que apoio que o jovem tem. O risco de produção hoje é muito alto. O custo de produção é altíssimo. Nós estamos vendo aí, ó, a mora, o pessoal da mora, dos pequenos frutos aí, não sabe se vai colher, não sabe se o pessoal vai pegar, produtores que estão abandonando os pomares não vão colher, e aí tu vê, quando tu tem a possibilidade de tu ter uma garantia de safra, porque o seguro não é para tu ganhar dinheiro. O pessoal diz, ah, o pessoal ganha dinheiro com o seguro. Não, o seguro é uma garantia que tu tá tendo, que se der uma eventualidade, um sinistro, um granizo, um vendaval, tu não vai ficar zerado, tu não vai quebrar. Exato. A palavra é essa, tu não vai quebrar. O seguro não é para ganhar dinheiro, é para te garantir que tu vai ter como pagar os teus insumos e garantir a tua próxima safra.
E essa é uma decisão final da parte do governo?
Olha, a gente não tá vendo luz no fim do túnel, tá? Eu conversava, tava escutando até um áudio do Moacir agora, que ele trabalha numa das seguradoras aí, e o pessoal tá bem preocupado, porque não tá vendo o governo se movimentar e buscar recursos para isso. Eu espero que eles repensem bem, até eu li uma reportagem há pouco aí também, que eles já estão pensando no subsídio para o ano que vem, mas como que estão pensando no subsídio para o ano que vem se não pagaram desse ano?
E tem motivação para isso? Dessa resolver de não quero mais pagar a subvenção. Tem uma motivação? Simplesmente disseram, não vamos pagar.
Eu entendo como uma manobra política. Não existe outra alternativa. Como que você não vai ajudar o produtor? Só pode ser alguma manobra política, né? A política, nesse ponto, ela é muito complicada, né, Bonese? Não vamos falar de lado A ou B. É muito complicado isso aí, só pensam para si. Acho que faltou também um movimento de deputados e senadores metem uma pressão, faz o governo. Nós estamos falando, nós não estamos falando de vacaria, nós estamos falando do Brasil inteiro. O seguro agrícola ele é o Brasil todo.
Sim.
É produção geral. Então eu acho que falta mobilização, faltou mobilização. Espero que eles repensem essa situação, pensem um pouco no agricultor no geral, eu falo no geral, todo mundo está sendo prejudicado. E o que é pior, Bonesi, o produtor fica naquela insegurança. Será que eu cancelo o seguro agora? Porque muitos aí têm que pagar a outra parte, eu não cancelo. Aí tu cancela o seguro e dá um granizo, dá um sinistro, tu perde toda a tua safra. E aí?
É, e aí?
E tu sabe que nós já viemos de anos ruins, de estiagem, de excesso de chuva, de granizo. O produtor
saudado,
já vem.
Né?
É. Mas vamos aguardar.
Quem quiser mais informações pode conversar contigo também, ou como é que faz assim?
Sim,
a gente busca a própria seguradora também, né?
A gente tem buscado informações, né, Bonesi? Até porque os produtores têm chegado até nós, têm nos pedido informações aí. Eu tenho conversado com o pessoal da seguradora, tenho conversado com os corretores aqui de Vacaria, mas está todo mundo ainda meio tentando ajustar, sabe? Meio perdido, porque foi pegado todo mundo meio de surpresa, né?
Tudo bem, Jefferson. Obrigado por essas orientações, esses alertas que tu tem feito aqui junto ao programa Vida Rural. E lembrando, né, agora dia 6 de janeiro é o prazo final para a nota fiscal eletrônica. 30 segundos.
Isso aí, em poucas palavras falou tudo. É 6 de janeiro, todo mundo será obrigado a emitir nota fiscal eletrônica. Estamos orientando nossos associados, o pessoal tem vindo aqui, tem buscado informações e a gente está aí ajudando no que for preciso e necessário.
Muito bem, obrigado. Vou fazer o seguinte agora, atualizar os comerciais e em seguida a gente volta. É rápido.